Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora afro-estadunidense Nella Larsen e sobre seus romances Quicksand, de 1928, e Passing, de 1929. E no episódio de hoje, eu falo sobre a escritora austríaca de família judaica Anna Gemeiner. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos que têm comentado e mandado mensagens sobre o podcast e especialmente a Camila, do perfil Viajando, e a Priscila Menezes, do perfil Lota Hila, e a todos que compartilharam o último episódio do podcast nas redes sociais. E, em especial, ao Vonei Fernandes, de perfil de mesmo nome, a Ana, do podcast Anatomia do Livro, Susan, do perfil Aquela que Tudo Lê, e Ana Cláudia Aimoré, do perfil Primeira Pessoa, que compartilharam o podcast no Instagram. E a Mariana, do perfil Mariana Santiago, que me deu uma série de sugestões de autoras para ler e abordar aqui no podcast. E eu aproveito para reiterar, Mariana, o meu convite para que, se você ou a sua amiga que você mencionou lá na mensagem, se quiserem participar do podcast, é só falar. Muito obrigada, gente. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Anna Gemeiner. Abre aspas. Nenhum assassinato foi perpetrado hoje à noite, porque não há ninguém para nomear os assassinos. Ninguém está deitado imóvel no chão congelado com o rosto para baixo. Ninguém pergunta o que está acontecendo esta noite em todas as ruas, esquinas e florestas remotas em todo o país. É uma noite sem lei. Não há crime, porque não há acusador. Fecha aspas, Anna Gemeiner, no romance Mania. Anna Wilhelmina Gemeiner foi uma escritora austríaca nascida em 16 de março de 1902. Ela provinha de uma família de judeus liberais em Viena. Seu pai, Rudolf, era advogado e ela tinha duas irmãs mais novas, Alice e Elisabeth. As três meninas foram educadas em casa pela mãe, Luísa, e com a família também morava a tia de Anna, a Elsa Vaniek, uma das primeiras mulheres a obter um doutorado em Química e Biologia na Universidade de Viena. E a Elsa é mãe do físico Friedrich Georg Hautermans, que só a vida do Hautermans já dá aí um outro episódio do podcast, muito interessante. Mas voltando aqui para a vida da Ana, a Ana iniciou a faculdade de Filologia das Línguas Alemã e Inglesa na Universidade de Viena em 1920, mas abandonou os estudos. Lá na universidade, ela conheceu o estudante de biologia Bertolt Paul Wiesner e, contra a vontade da família, que se opunha ao relacionamento pelo fato de que o Bertolt não dispunha de meios para sustentar o casal, mesmo contra a vontade da família, Anna e Bertolt se casam em 1924 e se mudam para Berlim. Em 1925, Anna dá à luz a uma menina, Eva Maria Charlotte Michelle Wiesner, que depois vai se tornar uma escritora também. A Anna começa a lecionar em uma escola primária e a publicar artigos em jornais para complementar o orçamento da família, que continua precário. Em 1926, a família se muda para a Escócia, após o marido de Anna ter conseguido um emprego como pesquisador na Universidade de Edimburgo. Lá, Anna vivencia o período da greve dos trabalhadores das minas, que ocorre naquele ano de 1926. E essa experiência vai ser importante porque ela vai escrever sobre essa experiência. Ela vai até as minas para observar as condições de vida, de trabalho dos trabalhadores e das famílias desses trabalhadores. E, posteriormente, ela escreve uma peça de teatro a respeito dessa greve dos trabalhadores das minas na Escócia. A peça se chama Herr ohne Helden, Exército sem Heróis, e viria a estrear mais tarde, em 27 de outubro de 1929, em Dresden, e posteriormente, em janeiro de 1930, em Berlim. A Anna vai se separar de seu marido em 1928, e então se muda para Berlim com a filha pequena, onde passa a escrever peças de teatro. Em 1929, estreia a sua primeira peça, que é uma peça infantil, Der große und der kleine Klaus, o grande e pequeno Klaus, e no mesmo ano estreia a peça Exército sem Heróis. Anna passa a frequentar os círculos artísticos em Berlim e conhece uma série de intelectuais que viviam ali, entre outros, os diretores Bertolt Brecht e Erwin Piscator. Em Berlim, ela também trabalha como jornalista e passa a estudar a condição de vida dos trabalhadores de fábrica na cidade, o que a leva, então, a escrever uma outra peça, intitulada Zehn am Fließband, 10 na linha de montagem, que viria a ser produzida em 1932. No mesmo ano, Anna obtém sucesso de crítica com uma peça satírica, Automatenbuffet, buffet de máquina automática, essas máquinas de pegar refrigerante, chiclete e tal. Essa peça vem a ser encenada em Zurique, em 1933, com a atriz Therese Giese no papel principal. Therese era uma atriz judia que fez muito sucesso em Munique. Ela era amiga dos filhos do Thomas Mann e foi amante da filha do Thomas Mann, Erika Mann. Elas tiveram um relacionamento por muito tempo. E a Therese também compôs o grupo de teatro da Erika Mann, que era um grupo explicitamente antifascista e que foi perseguido pelos nazistas após 1933. Mas voltando aqui à Anna, com a tomada do poder pelos nazistas em 1933, Gemeiner se mudou para Paris, onde trabalhou com Bertolt Brecht e também trabalhou em roteiros de vários projetos de filme do diretor Georg Wilhelm Pabst, que é o diretor, entre outros, do filme A Caixa de Pandora, filmaço e clássico, de 1929, com a Louise Brooks no papel principal, um clássico aí da Era de Ouro da República de Weimar. Vocês estão vendo que nesse episódio eu estou fazendo muitas digressões, mas é porque eu gosto muito desse período cultural da República de Weimar. E a Anna Gemeiner, ela esteve em contato com pessoas-chave ali desse período, né? Em 1933, como não poderia deixar de ser, a obra de Gemeiner foi proibida na Alemanha. A filha Diana Eva ficara em Viena e, naquele mesmo ano de 33, se mudou para Edimburgo com o pai. Então, a mãe ficou em Paris, a filha primeiro ficou em Viena, depois foi para Edimburgo com o pai, eles estavam já separados. Inclusive, esse primeiro marido da Ana tem até um caso que recentemente, há uns 8 anos mais ou menos, saiu na imprensa, porque ele se estabeleceu no Reino Unido, depois se casou com uma mulher lá, e ele, de lá, uma outra cientista, bióloga, e ele se dedicava a pesquisa sobre fertilidade, fertilização artificial e gravidez, e recentemente se descobriu que na clínica dele, uma clínica que ele mantinha com a segunda esposa, que ele casou lá, cerca de 600 a 1.000 crianças foram geradas com o esperma dele. Então, isso saiu aí nos jornais há cerca de uns 8 anos, 5 anos, não me lembro muito bem. Voltando aqui para a Ana, ainda em 1933, a Ana publica um conto, Marianne wartet, Marianne espera, está esperando. Esse conto foi publicado na revista austríaca Moderne Welt, e em 1934, esse mesmo conto foi publicado no Pariser Tageblatt. Em Paris, Ana conhece o filósofo de religião, teólogo russo Jacob Yasha Mordur, e os dois se casam. Mordur tinha passaporte britânico, na época isso valia ouro, principalmente para as pessoas de origem judia, e os dois então fogem de Paris a tempo e se mudam para Londres na primavera de 1935. Lá, Ana retoma a guarda da filha, que até então morava com o ex-marido, e a família, Ana, Mordur e a filha com outro cara, a família passa a conviver com um grupo de intelectuais austríacos e alemães exilados que moravam ali em Londres, entre eles Sigmund Freud. Gemeiner publica então 2 romances, Mania, originalmente publicado em 1938, que eu vou discutir mais tarde aqui nesse episódio, e o romance Café do Doma, originalmente publicado em 1941. Ambos foram publicados sob pseudônimo. Lembremos que a obra de Anna Gemeiner estava sendo perseguida naquele tempo na Alemanha. Então ela publicou sob o pseudônimo de Anna Reiner, por uma editora holandesa que foi muito importante por publicar obras de escritores de língua alemã exilados pela editora Verridor, em Amsterdã. Essa editora fez um papel fenomenal ao publicar a obra dessas pessoas, que estava proibida na Alemanha. Eles publicavam a obra na Holanda em língua alemã, dando um exemplo aí de resistência. Mania é, então, um romance publicado, que foi também publicado em inglês, foi publicado originalmente em alemão, por essa editora holandesa, e foi publicado também em inglês, sob o título The Wall, O Muro, em Londres, em 1939, e sob o título 5 Destinies, 5 Destinos, em Nova York, também em 1939. Mania só viria a ser publicado na Alemanha muito mais tarde, em 1984. Em 2006, esse romance saiu em formato de áudio, né, audiobook, audiolivro, e há agora uma edição nova em alemão de 2014. O romance Café do Doma também foi lançado em inglês, na época de sua publicação, que no original se deu em alemão, foi lançado em inglês em Londres, com o título Café do Doma, e com o título The Coward Heart, O Coração Covarde, em Nova York, também em 1941. Por ocasião do bombardeio da Força Aérea Alemã em Londres no outono de 1940, a chamada Blitz, a família se muda para Devon e depois para Berkshire. Anna, nesse período, deixa de escrever, não publica mais nada e passa a se dedicar integralmente a ajudar o trabalho de pesquisa do marido dela, que era centrado nos temas da teologia, da história e da filosofia da religião. E após a morte do marido, Jacob Yasha morto, em 1950, a Anna volta então a escrever, mas ela passa a escrever em inglês, ela nunca mais escreve em alemão. E ela publica vários livros originalmente escritos em inglês, biografias, coletâneas de conto com temática religiosa, porque era essa temática que ela pesquisou para ajudar o trabalho do marido, e também poesia. E ela publica esses livros sob o nome de Anna Mordor. Os livros publicados por Anna nessa época foram os seguintes: The Death and Life of Julian, 1960, A Jar Laden with Water, 1961, No Screen for the Dying, 1964, e The Sovereign Adventure, 1970. A filha Eva se torna, como eu já tinha dito, uma autora de relativo sucesso. Ela passa a escrever livros infantis que tiveram relativo sucesso e ela publicava sob o nome de casada, Eva Ibbotson. Inclusive, ela escreveu um livro que algumas pessoas alegam que a J.K. Rowling usou como inspiração para escrever o primeiro volume do Harry Potter. Pois bem, Anna Gemeine faleceu na cidade de York em 1991, aos 88 anos. À época, a sua obra se encontrava esquecida. Lembremos que seu livro de maior sucesso, Mania, havia sido editado em 84 na Alemanha, e os seus romances passaram a ser reeditados apenas a partir dos anos 2000. E Mania foi republicado em inglês, com tradução de Kate Phillips, em 2003, pela editora Persephone Books, que eu já mencionei no segundo episódio da primeira temporada do podcast. Até onde eu sei, esse romance não foi publicado em português ainda. Eu creio que tenha sido publicado em espanhol, mas eu não pude apurar essa informação. Abre aspas. Seus ideais foram declarados válidos. O eterno quartel. Um país de uniforme. Uma nação de pé, alinhada ao que era mais baixo. Ele juntara as cascas das verdades arruinadas e as transformara em bens reluzentes para consumo em massa. Fecha aspas, Anna Gemeine, no romance Mania. Sabe essa sensação tanto estranha que nós, às vezes, temos quando nós ouvimos um estranho no ônibus ou um estranho na rua e, por acaso, o que esse estranho está dizendo naquele exato momento soa exatamente como um personagem de um livro que você está lendo? É mais ou menos isso o que aconteceu comigo quando eu li Mania de Anna Gemeiner, um livro de 1938, pela primeira vez, mas não com relação a um personagem específico. É o que eu senti com relação à atmosfera retratada nesse livro. O romance tenta transmitir as muitas maneiras, por vezes triviais, pequenas, pelas quais a ascensão do nazismo nas décadas de 1920 e 1930 afetou a vida de um grupo de 5 crianças e suas famílias. E a atmosfera retratada na obra, que é uma atmosfera assim, carregada de ressentimento, de raiva, de revanchismo e de um medo assim, que as pessoas não sabem muito bem definir, essa atmosfera pode parecer muito semelhante com a atmosfera do que nós vivemos hoje em alguns aspectos. Ao descrever sobre o sentido de algo irrecuperável, tem uma escritora de que eu gosto muito que colocou isso em palavras que para mim são perfeitas, que é a escritora Ilse Eichinger, uma outra escritora judia austríaca, que ao tentar descrever esse sentido de algo que se perdeu e que é irrecuperável, ela diz, abre aspas, a distância até as lojas da esquina da infância se torna insondável, incomensurável. As barras de chocolate mudaram. E a mudança mudou, fecha aspas. E é esse sentido de algo irrecuperável, de uma mudança que mudou sem que as pessoas de todo percebessem, é um sentimento que atravessa esse livro da Anna Gemeiner e que atravessa também o nosso tempo. O livro começa no ponto exato em que a história nele retratada vai terminar, em um capítulo intitulado O Fim como um Começo. Nós estamos então em 1933 e os nazistas chegaram ao poder. Um grupo de crianças se encontra pela última vez nas ruínas de uma casa às margens de um rio e elas chamam essas ruínas de nosso muro, nossa parede. Nós ainda não sabemos o que aconteceu, mas nós temos a sensação de que essas crianças perderam algo e que elas nunca mais vão se encontrar ali, naquele muro que elas chamam de nosso, delas. Eles nunca voltarão ao lugar onde compartilharam essa infância. E, nesse sentido, essa cena tem uma sensação de perda de inocência. Então a história dá um salto para o passado, em 1920, para a noite em que cada uma dessas 5 crianças, que são Mania, Heine, Franz, Harry e Karl, cada uma dessas 5 crianças foram concebidas. Nesse ponto, a Alemanha da República de Weimar está em polvorosa, está lutando aí para se recuperar da derrota do país na Primeira Guerra Mundial, e muitos sentem que há uma humilhação coletiva por causa do Tratado de Versalhes assinado no ano anterior. E nós temos então a cena em que cada uma das 5 crianças foram concebidas. E cada cena de concepção vai nos dar uma visão geral das circunstâncias econômicas e ideológicas de cada uma dessas 5 famílias. E essa cena também vai nos dar um vislumbre do caráter de cada criança e mais do que vai acontecer no futuro com cada uma dessas crianças. E aqui eu vou citar um trecho do livro. Abre aspas. Todos tinham rostos rosados, com cabelos ralos e, em sua maioria, escuros, que cairiam mais tarde e depois cresceriam. Cachos claros ou cabelos pretos lisos. Quanto do que eles seriam já estava ali, dentro deles? Quanto do que eles experimentariam mais tarde já nascera com eles? Fecha aspas. Na primeira cena de concepção, nós temos a personagem Hannah, que está esperando o retorno do seu noivo, Ernst, que havia servido na guerra. Na segunda cena, nós temos o personagem Hartung, que se sente ali perturbado ao ver seu reflexo nos espelhos ao redor, no momento em que, justamente no momento em que a esposa dele está entrando no quarto. Como se ele se sentisse preso no momento exato em que ele não quer ver o rosto dele, ele quer escapar daquela situação, quer escapar do rosto dele, do passado e de si mesmo. E essa cena é seguida, então, por uma noite de núpcias mecânica e fria. Na terceira cena, nós temos o personagem Anton Meissner, que estupra a sua esposa Frida. Na quarta cena, nós temos o personagem Müller, que acaba de ser demitido do trabalho e volta para casa tarde para contar à esposa esse fato. Ele se sente com raiva e humilhado. E por fim, na quinta cena, nós temos a personagem Lea, que passa a noite com um estranho, um desconhecido. Eles se encontram por acaso naquela noite e passam a noite juntos. E os dois vivem aquele momento como se fosse uma espécie de trégua dos anos que eles tinham passado, anos difíceis que eles tinham passado anteriormente. E mais tarde, nessa mesma noite, esse homem que passou a noite com Lea vai se suicidar e ela vai ficar grávida. As descrições de cada uma dessas cinco cenas, elas são bastante minuciosas, bastante sensoriais, vívidas e às vezes até sexualmente gráficas e violentas, como é o caso da cena do estupro, por exemplo. E cada uma dessas cenas vai dar origem a uma criança. Desde o início, a autora Anna Gemeiner encerra a história dentro da turbulência econômica e política na Alemanha da época. À medida que a vida e a personalidade de cada criança vai se desdobrando, nós também seguimos uma outra forma de desdobramento, de desenvolvimento, que é o do início e da ascensão do regime nazista na Alemanha. Começa, então, em segundo plano, como uma maldição quase inaudível, como uma camada invisível de frustrações reprimidas, começa uma mudança de humor que é evocada aqui e ali na história. Há também um crescente antissemitismo, como que a espreita ali nas fendas das interações cotidianas e que depois começa a crescer, inicialmente de forma lenta, mas perceptível, à medida que o poder muda de mãos. Como se fosse um movimento de um concerto. Inicialmente, aquele antissemitismo, aquela violência, não era percebida como algo diferente do movimento anterior desse concerto. Em seguida, de forma surpreendente, nós temos essa violência e esse antissemitismo mais visíveis. Depois, nós temos isso assimilado e normalizado. E, ao final, ao ritmo aí da marcha das botas da juventude hitlerista do lado de fora das janelas desses personagens, nós temos a legitimação da violência aberta e sua ascensão já inexorável. O primeiro terço aí do romance é, para mim, a parte mais forte da história, porque a autora vai tomar o tempo para descrever minuciosamente as muitas maneiras pelas quais a Primeira Guerra Mundial e a Depressão moldaram a mentalidade e as alianças ideológicas de cada uma das cinco famílias representadas na história. Durante, por exemplo, a alta inflação dos anos da Depressão, a personagem Frida Meissner, que é mãe da criança Franz, culpa a todo momento os vizinhos, que são judeus prósperos. Ela os culpa pelas dificuldades que ela enfrenta para sobreviver e pela humilhação que ela vê que o país, que ela pensa que o país sofreu após a guerra. Então, ela projeta suas frustrações nesses vizinhos e ela os chama de, abre aspas, a escória, tomando banho de champanhe, fecha aspas, a todo tempo. O marido dela, Anton Meissner, que é o pai do Franz, é um personagem que é um nazista de carteirinha, que começa ali participando das reuniões secretas antissemitas, e depois ele vai subindo nas fileiras do partido. Ele é um oportunista e se torna, ao final, uma figura rica e influente. O personagem Müller, que é pai da criança chamada Karl, é um operário comunista de fábrica que perde o emprego pelo fato de que ele é muito aberto, muito franco contra as injustiças que ele vê acontecerem ali no ambiente de trabalho. E mais tarde, pelo fato de ele ser um comunista, ele é forçado a se esconder e é perseguido. O personagem Max Hartung, para mim, é um personagem muito interessante. Ele é o pai da criança chamada Harry, e ele é um banqueiro, filho de um judeu, e ele é o estereótipo do judeu antissemita, porque ele é casado com uma mulher ariana e ele é obcecado por se tornar ariano, por ser considerado assimilado, por assimilar a cultura alemã e ser considerado alemão. E ele se envergonha de sua origem judaica, ao ponto, assim, de que ele esconde o pai dele é judeu, idoso, sempre que tem visita em casa, ele esconde o pai dele. E não só isso, ele negligencia o próprio filho em favor de uma outra criança, que é uma criança ariana, que a esposa dele, ariana, havia concebido após ter sido estuprada por um membro da antiga elite alemã. Então, vocês veem aí um ambiente completamente tóxico. E não bastasse isso, o Hartung culpa os judeus pelo que ele chama de, abre aspas, falta de vontade dos judeus de se assimilarem, fecha aspas. E ele acha que os judeus é que são culpados pelo antissemitismo, de que eles são vítimas. Então, ele não consegue aceitar a sua origem. E ele acredita firmemente que o dinheiro que ele possui poderá protegê-lo da crescente intolerância do regime. E nós já sabemos que esse não será o caso. Nós temos ainda o personagem Ernst Heidemann, que é pai da criança Heine. Ele é um médico idealista, pacifista, que tinha abraçado o humanismo liberal depois de ter servido como soldado na Primeira Guerra Mundial. Então, vocês vão vendo aí que em cada personagem, a autora coloca como uma expressão de uma corrente ideológica. Eu vou citar uma parte do romance aqui, que diz respeito ao Heidemann, o humanista liberal. Abre aspas. Depois da guerra, quando chegamos em casa, pensei que o que havíamos passado estava para sempre terminado e não voltaria, que duraria para sempre, como um incêndio que destruiu parte do mundo. As pessoas estavam cansadas e tristes, mas ao mesmo tempo parecia que o país havia mudado, tornara-se sábio e mais humano. Eu não acredito mais nisso. Não era verdade. As coisas continuaram latentes. E agora, lentamente, está voltando por todos os lados. Agora, vozes que ficaram em silêncio por um tempo estão sendo ouvidas novamente, como terríveis trombetas congeladas, tocando melodias horríveis. Fecha aspas. A mudança mudou. Por fim, nós temos o personagem Goldstaub, que é o pai da garota Mania, que dá o título ao livro. Ele é um compositor judeu da Polônia, que inclusive passou por pogroms quando era criança, sobreviveu. Ele conhece a Leia em um show, em uma noite, mas quando isso acontece, ele já está completamente dominado pela depressão. Como eu já mencionei, a Leia e ele ficam juntos essa noite, Mania é concebida nessa noite, e o David se suicida logo depois. A partir de então, a Leia, que também é judia, começa uma trajetória descendente de pobreza, de discriminação, de alcoolismo, de negligência e de prostituição. Bom, vocês já podem ter uma ideia, esse é um romance bastante sombrio, em que a autora Anna Gemeiner faz uso de personagens para representar correntes de pensamento. E aí ela coloca esses personagens em interação como quem coloca as ideias em um argumento, em um debate. Esse é, portanto, um romance, de certa forma, de ideias. E é um romance também permeado por alegorias. É um gênero, né, que floresce particularmente sob regimes ditatoriais, nos quais a censura força o autor a recorrer à alegoria como forma de expressão de ideias de maneira oblíqua, né, como se escrevesse em código. Entendedores entenderão. Como se fosse uma sala de espelhos distorcidos. E os personagens do romance da Gemeiner, particularmente os pais de cada uma das crianças, eles são claramente tipos. Cada família representa aí uma das principais vertentes sociais e políticas da época na Alemanha. E esse artifício, ele é tornado transparente desde o início pela autora, desde o início. Quem tem uma noção da história do período vai identificar claramente que cada um dos personagens é um tipo que representa cada uma dessas correntes. E apenas esse artifício apenas atrapalha o livro, na minha opinião, no final, no último terço do livro, porque nesse último terço nós vamos ter um emaranhado aí de ideias éticas, políticas e existenciais muito complexas que são transmitidas, às vezes, pela boca de crianças de 12 anos. Então, nesse final, é que começa realmente a ficar artificial essa característica do livro, apenas no último terço. Mas na maior parte do livro, esse artifício, ele é superado, a gente não é algo que incomode por causa da maneira vívida em que as interações entre os personagens, as tensões humanas são retratadas ali. A escrita é, para mim, é o ponto forte do livro. Ela é bastante sensorial e frequentemente parece que a gente está lendo realmente uma peça de teatro. Dá para perceber que ela foi realmente escritora de peças de teatro e com isso se tornou famosa. E no final, o livro parece uma combinação de realismo detalhado e de idealismo apaixonado da autora. No cerne do romance, como o leitor já deve esperar aí pelo título, está a garota Mania. Ela também é não só o centro de atenções do romance, mas também o centro de atenção de seus quatro amigos, Heine, Franz, Harry e Karl. À medida que as vidas dessas crianças se cruzam, eles ficam amigos e começam a se encontrar regularmente nesse muro, né? Nesse muro que eles chamam o nosso muro, a nossa parede. E à medida que a raiva e a violência começam a se espalhar na sociedade ao redor dessas crianças e muitas vezes nas famílias dessas crianças, esse muro no qual eles se encontram é, paradoxalmente, o lugar onde eles podem derrubar todos os muros que estão ali se fechando ao redor deles. É um lugar de brincadeira, de encantamento, de liberdade, onde eles podem retornar à inocência, retornar a eles mesmos. Aí eu vou citar um trecho do livro. Esse muro é, abre aspas, um recife contra o qual a inundação de eventos se precipitava de forma impotente, fecha aspas. O mundo do lado de fora estava completamente violento, mas contra aquele muro da infância e um muro da imaginação, aquela violência não valia nada, não conseguia atingir, era impotente. Mania é a mais pobre e a mais vulnerável das crianças, né? Ela cresce sem o pai e a mãe naquele declínio contínuo, e ela é, ao mesmo tempo, a criança que mantém o grupo unido. À medida que a trama vai se desenvolvendo, nós já podemos ter a intuição de que esse vínculo, em algum momento, ele vai se romper, porque ele não vai conseguir resistir à violência do mundo ao redor dessas crianças, seja na rua, seja dentro da família delas. E nós já sabemos que essa violência crescente ao redor das crianças ameaça minar esse vínculo, essa amizade, essa inocência, esse muro, esse espaço de liberdade. Principalmente à medida que a garota Mania, por ser judia, se torna cada vez mais uma conexão sentida como inconveniente, primeiramente pelos pais de algumas crianças, e depois isso começa a chegar ao coração das próprias crianças. E isso é muito violento e triste de ler no romance. O vínculo entre essas crianças, ele é ao mesmo tempo forte e frágil. E essa combinação delicada, cada que empresta um senso de beleza passageira à história da Anna Gmeiner. À medida que o romance avança, o desenrolar do regime e o seu impacto sobre as famílias e as crianças tornam-se cada vez mais perturbadores para nós leitores. A propaganda de ódio está a todo momento culpando os judeus pela depressão econômica, pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Nós temos esse personagem Meissner, que ansia pela regeneração, entre aspas, muitas aspas, a regeneração do seu país e pretende se vingar do patrão que tinha mandado ele embora, que é o Hartung, o judeu rico, que ao mesmo tempo não gosta de ser considerado judeu, Nós temos esse personagem Hartum, que tenta fazer aí do seu dinheiro, da sua influência, uma espécie de escudo protetor, que acha que nada vai atingi-lo, e começa a atuar contra outros judeus, que é preconceituoso contra outros judeus, e que tem uma abordagem cínica quanto à moral e aos valores da sociedade. Então, nós temos todo esse ambiente que vai se fechando ao redor dessas crianças. Mania, na escola, por exemplo, para vocês terem uma ideia das cenas mais tristes, ela tem aulas sobre características racialmente típicas, essa pseudociência que passou a ser disseminada nas salas de aula para crianças naquela época. E ela é ensinada, por exemplo, a todo momento, ela é ensinada que ela é racialmente inferior. E nessa linha ela é forçada, por exemplo, a se separar dos colegas considerados arianos, de se sentar no fundo da sala, no chamado banco judeu. Os professores e alguns colegas dizem a ela que ela não pode se casar, por exemplo, com um coleguinha ariano Heine, porque isso, abre aspas, estragaria a herança genética, fecha aspas, dele. Ela e o Harry passam a sofrer bullying dos colegas. As crianças, naquele momento, são obrigadas a aprender músicas que a gente, hoje, lê as letras, a gente pensa, gente, que é isso? Que esses adultos tinham na cabeça de deixar esse tipo de música, de ensinar esse tipo de música para essas crianças? Músicas aterrorizantes, como, por exemplo, vou ler aqui um verso. Isso tudo é explícito no livro. E aí a Mania tem que aprender esse tipo de música. Vou ler aqui o verso, abre aspas. O sangue dos judeus jorrando da faca nos faz sentir especialmente bem, fecha aspas. Um bando de crianças cantando isso. É chocante. E nesse ponto, o romance, ele me lembrou um outro livro muito importante, um livro de não ficção, publicado pela filha do Thomas Mann, Erika Mann. E esse livro foi publicado originalmente em inglês, porque na época ela já estava no exílio. O livro foi publicado em 1938, que é o livro School for Barbarians, Education Under the Nazis. Escola para Bárbaros, né? Educação sob os Nazistas. Que é um livro no qual ela vai descrevendo o que se passava na sala de aula e fora da sala de aula nessa época. E é realmente chocante. Esse livro da Mania, que é ficcional, bate muito bem com esse livro de não ficção da Erika Mann. Bom, em meio a tudo isso, a atmosfera em que há as interações no livro também é marcada por violência. A todo momento nós temos os jovens de camisa marrom cumprimentando-se aí com o Heil Hitler. As empresas judaicas sofrem boicote, os bons professores são forçados a se submeter, ou então perdem os empregos, e aí os oportunistas, as pessoas que não têm nenhum talento, é que começam a subir na carreira. Os crimes cometidos contra os judeus são considerados aí fora da lei, são aceitos, enfim. Tudo isso é retratado nesse romance, e a autora mostra de maneira minuciosa como o que era antes considerado comportamento absolutamente inaceitável, lentamente vai sendo normalizado. Ela mostra como os valores até então considerados importantes passam a ser vistos com cinismo ou então descartados como se fossem elitistas e vazios. E ela mostra como a perseguição dos judeus se torna uma política pública. E o fato de a autora fazer isso na perspectiva de 5 crianças contribui para tornar a atmosfera do romance ainda mais perturbadora. Esse artifício de usar crianças para contar histórias violentas, ele é muito usado e é difícil achar um autor que não abuse desse artifício de modo a tornar artificial. Eu acho que a Anna Gmeiner fez a coisa muito bem aqui. Ela não abusa das cenas de violência vistas sob perspectiva da criança. Ela não abusa desse artifício para emocionar o leitor. E como eu disse, só no terço final do livro é que eu acho que esse aspecto de criança, de colocar ideias muito complexas na boca de crianças conversando é que é meio estranho, né? Mas no resto do livro eu acho que ela usa muito bem esse artifício. Bom, dito tudo isso, eu volto ao tópico em que eu comecei essa resenha, né? Áudio resenha, não sei como chamar isso. Que é o tópico da atmosfera. Raiva, ressentimento, um ressentimento aliado a um desejo aí de regeneração, sabe-se lá o que é isso, ou de restauração de uma era de ouro considerada perdida. Uma atmosfera de violência verbal e física contra pessoas identificadas como inimigas. Uma atmosfera em que, para alguns, há uma sensação de estarem acima da lei, e que para outros há um certo cinismo. Essa é uma atmosfera que não é de todo estranha hoje. E são elementos que levaram a algo que nunca deveria ter acontecido. Todos esses elementos presentes nessa atmosfera do livro que nós podemos identificar hoje, eles conduziram a uma situação real inimaginável e que nunca deveria ter acontecido. Uma situação para a qual nós não tínhamos uma palavra antes. Algo cuja dimensão e absurdo nós até hoje temos dificuldade de conceber e de aprender. E nós estamos vivendo sob essa atmosfera sem querermos realmente acreditar que esse algo que aconteceu e que nunca deveria ter acontecido esteja no horizonte das nossas possibilidades. Mas esse algo que é tão absurdo que nunca deveria ter acontecido, efetivamente aconteceu. De tudo isso, ele é o mais real que existe. E por isso, deve ser concebido como algo no horizonte das nossas possibilidades. E a gente tem que ficar com medo disso, realmente, e atentos. E são frágeis as ferramentas que nós temos contra a imensidão daquilo que nunca deveria ter acontecido. E resta saber se nós podemos nos dar ao luxo de ver essas ferramentas com cinismo ou descartá-las como ingênuas ou banais. Se nós podemos mesmo nos dar ao luxo de nos sentirmos orgulhosos do que pode já ter começado a ser feito em nosso nome. Será que nós podemos nos sentir orgulhosos do que, no fundo, talvez não passe da nossa falta de convicção verdadeira? Abre aspas. Eu prometo a você que tudo isso vai acabar, disse Heine. Um pensamento, frio e duro como pedra, tomou forma dentro dele e o acalmou por um momento. Antes, eles não ousavam fazê-lo. Agora, eles ousam, e isso é tudo, disse Mania. Heine caminhou sombriamente ao lado dela, com a cabeça inclinada. A pedra rolou e cresceu dentro dele. Fecha aspas, Anna Gmeiner, no romance Mania. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. E aí eu acrescento aqui no podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta aí para você que me ouviu até aqui. Você já leu o romance Mania ou algum outro livro da Anna Gmeiner? Você acha que ela ainda merece ser lida? E o que você acha que nós podemos tirar desse romance aí para os nossos dias? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2020. A música tema foi baseada na peça Der Tod und das Mädchen, A Morte e a Donzela, composta em 1817 por Franz Schubert e executada pelo Alban Berg Quartet.